Eleições 2018.
Nós vamos continuar falando de eleições, porque a campanha eleitoral já está nas ruas, nos meios de comunicação e nas redes sociais. E essa é a primeira disputa eleitoral com o fundo público, que vai ser utilizado aí para a campanha eleitoral, para caça aos votos, né, Elizabeth Ferrich?
É, e precisa aí que as pessoas fiquem atentas, porque além desses recursos públicos que você mencionou, as campanhas também podem contratar doações de pessoas físicas, que também é uma novidade, né?
Pois é, exatamente. Como é que vai ajudar a gente a entender melhor essa questão de financiamento? É o Marcelo Pimentel, que é cientista político, vai conversar com a gente agora. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel.
Bom dia.
Pois é, algumas novidades aqui, né? Quer dizer, na verdade, desde 2016 já não pode ter financiamento empresarial, já não podia, por decisão do STF, e nesse ano foi criado, né? Na verdade, no ano passado, né, foi criado, mas está sendo aplicado esse ano, o chamado fundo eleitoral, fundo de campanha, que é um aporte a mais, além do fundo partidário que já existia. No fim das contas, como é que fica o custo de campanha nesse ano? Que novidades nós temos e como, na sua avaliação, os partidos e os candidatos estão lidando com esse, digamos, essa restrição de recursos, já que o financiamento empresarial não é mais permitido?
Bem, os candidatos estão lidando agora com uma nova realidade, né? O que muda drasticamente a forma deles mesmos fazerem as campanhas e dos eleitores de participarem aí como financiadores. O fundo foi criado como a grande novidade, mas ele aloca em torno de 1,7 bilhão de reais aí nas campanhas eleitorais. O fato é que, se a gente considerar esse montante mais as doações do fundo partidário, ainda totaliza apenas, assim, é preciso ser cuidadoso com esse dado, né, 2,6 bilhões de reais. As eleições em 2014 custaram 4,4 bilhões. Então é uma mudança, assim, muito drástica, né, uma redução expressiva de recursos que fez com que os candidatos tivessem que se apegar aí às doações, né, a correr atrás de mais doações de pessoas físicas e também a usar recursos próprios. Uhum. Para as eleições. Então, enfim, é um cenário totalmente diferente que a gente precisa ficar atento, né? A fiscalização do TSE precisa ser realmente muito bem feita, é necessário realmente mais transparência para que os eleitores possam acompanhar, uhum. Porque o cenário exigiu dos candidatos aí fazer campanha com, muitas vezes, uma quantidade de recursos que muito distante da eleição de 2014.
Pois é, agora...
Eu gosto de citar o exemplo de que a ex-presidente Dilma Rousseff gastou em 2014 350 milhões de reais. E o limite para as doações agora para os presidenciáveis é de 70 milhões.
Então, os candidatos cinco atualmente vezes precisam... menos.
Exatamente, 20% apenas o que eles têm hoje para fazer campanha.
Quer dizer, esses 50 milhões é para todos os candidatos?
70
é isso?
Milhões.
Ou para cada um pode chegar a 50 milhões?
Não. É, para cada cargo há um limite. Tá. Então, os presidenciáveis no primeiro turno vão gastar aí no máximo 70 milhões. E aí você tem, por exemplo, para os deputados federais, um máximo de 2 milhões e meio. Mas aí, de novo, Eduardo Cunha, quando eleito em 2014, gastou 6,8 milhões.
Ou seja, três vezes
e
mais.
E agora tem que fazer com 2,5. São 37% apenas dos recursos que foram gastos em 2014.
Mas era uma dinheirama danada, né?
Era muito dinheiro. Agora, o Marcelo, como é que vai funcionar a composição dos recursos do fundo eleitoral? De onde ele vem?
A composição?
É, a composição, né?
Esse é um cálculo complexo, tá? A lei estipulou de onde saem os recursos. Tem um pouco dos recursos que eram destinados para as emendas partidárias e tem mais um cálculo com base na arrecadação da União. É um cálculo um pouco complexo, mas esse ano foi estimado em 1,7 bilhão de reais. No fundo, uma grande novidade dele, para além aí desse valor, é como que ele é distribuído.
Uhum.
Né? O fundo partidário, que é aquele recurso hoje gira em torno de 880 milhões, né, distribuídos para os partidos, ele considerava apenas o tamanho das bancadas eleitas na Câmara,
uhum,
e uma fatia de 5% distribuída de forma igual. entre os partidos.
Sim.
O Fundo de Financiamento das Campanhas, ele considerou agora as bancadas da Câmara, tal como o fundo partidário, uhum. mas adicionou também a proporção de representantes na Câmara no término do ano da legislatura anterior às eleições. Então uhum. tem dois integrantes da Câmara e mais a proporção de representantes no Senado. Então ele mudou a forma de distribuição dos recursos e, claro, isso faz toda a diferença para conseguir incorporar na distribuição as mudanças de parlamentares, mudanças de partido que ocorreram ao longo dos 4 anos, Sim. ao longo de toda a legislatura.
Sim. Agora, os candidatos então estão tendo que recorrer às pessoas físicas, a uma série de artifícios aí. Um deles é o tal do crowdfunding. O crowdfunding, que é a chamada vaquinha virtual, que já era utilizado no setor privado aí para uma série de coisas, para financiar atividades artísticas, para financiar campanhas filantrópicas, mesmo de ajuda humanitária, né? Agora que é a vaquinha virtual sendo aplicada nas eleições. Só que tem um detalhe, a gente precisa declarar quem é candidato, né? Tem que declarar quem foram seus doadores na prestação de contas ao Tribunal Regional Eleitoral, do TRE-TSE. E aí eu te pergunto o seguinte, como funciona essa história da vaquinha virtual? Como ela funciona, como os candidatos podem fazê-la? E segundo, como eles podem declará-la na prestação de contas?
Ah, perfeito. Bem, é preciso esclarecer aí que as doações pela internet, elas já eram possíveis, já eram legais no último pleito, tá? Então, a novidade aí como crowdfunding é, no fundo, uhum. ao invés de você doar ali no site individual de um candidato, você poder, por meio de várias plataformas, fazer doações. Então, a novidade, ela é, assim, na verdade, uma parte só do processo, né? As vaquinhas são permitidas através de empresas, né, desse fim, criadas para esse fim, uhum. e que tenham se cadastrado antes do pleito no TSE, tenham tido um reconhecimento do TSE da legalidade e do funcionamento delas para as eleições. Uhum. Então é um conjunto específico de sites aí de arrecadação pela internet que pode trabalhar nessas eleições.
Mas a pessoa física também tem que ser cadastrada no TSE ou não precisa, só a empresa?
Não, a pessoa física não precisa ser cadastrada no TSE. Sim. A questão é que não é permitida a doação não identificada.
Uhum.
Então, para fazer sua doação, seja em qualquer uma das empresas de vaquinha eletrônica, o eleitor precisa cadastrar lá o seu nome, o seu CPF, tem que estar explicitamente identificado.
E eu abato no imposto de renda, é isso? Eu abato no imposto de renda.
Seria até bom, na declaração, né? Até na declaração do imposto de renda há um campo lá específico para doações a partidos e candidatos.
Olha,
mas só não tem abatimento.
Só não tem o abatimento, né?
Exato. O fundamental é realmente transparência, né? É isso, é você conseguir municiar o eleitor da capacidade de entender quem são os contribuintes de cada campanha.
E quando acabar...
Nisso, o Brasil é um modelo, tá? Nós temos um dos sistemas aí mais transparentes que eu já estudei, que eu conheço. Né? Os candidatos não recebem ali doações ocultas, precisam prestar conta ao longo de toda a campanha. O eleitor consegue, pelo site do TSE, ter acesso a quem doou para cada candidato. Então, nós temos um modelo de transparência que é, assim, necessário de reconhecimento.
A própria empresa de vaquinha virtual, a própria empresa de vaquinha virtual, ela vai publicando ao longo da campanha quem está fazendo as doações, e aí essa informação já aparece disponível no próprio TSE. Como é que funciona essa ideia?
Exato, você consegue identificar, né, tanto pela empresa ou pelo TSE.
Entendi.
No fundo, assim, esses sistemas devem estar interligados, né? E por meio das duas plataformas você consegue identificar, né, quem que é o doador.
Perfeito.
É fundamental esse processo, e acho que é um desafio até para o TSE, é justamente o de fiscalização.
Uhum.
Tá? Eu acho que essa é a grande lição que a gente precisa aprender, é incorporar, por exemplo, essas novas plataformas, é interessantíssimo, mas nós conseguimos fiscalizar? Bem, se não conseguimos, precisamos urgentemente fazer isso.
Fazer,
as campanhas são muito dinâmicas. Né?
Uhum. Agora, Marcelo Pimentel, é permitido aos partidos ou candidatos comercializarem bens ou serviços ou promover, por exemplo, eventos para arrecadação de fundos para a conta da campanha?
Bem, isso é permitido, sim. Tá? Precisa ser doado também. Até se um candidato tem um próprio imóvel e utiliza esse imóvel como escritório político, como um gabinete aí para a campanha, isso precisa estar especificado lá no TSE. Uhum. Tá? Então, enfim, é permitido, sim, algumas coisas não são permitidas, por exemplo, promover evento, você não pode fazer showmício, né?
Mas eu posso fazer o jantar, que as pessoas possam fazer lá uma doação, por exemplo.
Ou então o jantar e pegar o lucro desse jantar, por exemplo, né? Vender a comida lá e aí pegar o lucro disso e usar na campanha.
Pode sim. Seria como um ingresso, já seria uma doação, né?
Exato.
Pode sim, isso é possível.
Agora, por falar... Desculpa. Pode completar.
Não, uma questão que eu acho que ainda é um desafio nessa questão do financiamento, mas que tem dado pouca atenção, foi a questão do autofinanciamento.
Eu ia te perguntar isso agora, nesse minuto.
Ah, perfeito.
Então, eu ia falar que, como você falou da pessoa ter uma propriedade e usar como comitê, né, da casa dela e tal, eu falei assim, pensando assim, mas isso é uma forma da pessoa utilizar o próprio bem como uma parte da estrutura de campanha. Já que nós falamos nisso, então falamos no autofinanciamento. Pois é permitido o autofinanciamento e como é que ele funciona?
Bem, esse para mim é o principal gargalo que nós estamos enfrentando nessa eleição. O que aconteceu? Houve uma leitura aí do Congresso Nacional de que o autofinanciamento para cada candidato era permitido respeitada o percentual de 10% dos rendimentos auferidos pelo candidato no ano anterior. Tá? Essa era a leitura do Congresso. Mas o Poder Executivo, o presidente Temer, no caso, vetou o artigo que definia esse limite. E aí o autofinanciamento ficou, na verdade, livre, aí ficou um pouco solto, e os candidatos podem se autofinanciar no limite dos seus cargos. Então, o candidato do MDB, Henrique Meirelles, por exemplo, poderia ter, pode colocar, né, na sua campanha 70 milhões de reais, que é o limite para presidente, por mais que não tenha ganhado o suficiente para colocar esse montante enquanto ministro no ano passado.
Uhum.
Então esse, para mim, foi o principal problema, né? Quando
porque quem tem dinheiro, né?
Exatamente, ele desequilibra a disputa, uhum, porque faz com que os mais ricos possam fazer com que os seus patrimônios, né, sejam incorporados às eleições, e aquele novo ator que não tenha, digamos, a mesma condição financeira vai ter mais dificuldade de competir com esses atores mais ricos, né? Então, essa foi uma distorção que a nossa legislação acabou tornando realidade para essa eleição, né? Algo que eu julgo muito delicado.
Mas há essas mudanças que aconteceram na legislação, acabou com a doação da iniciativa privada para campanhas eleitorais, né? Assim como uma forma de evitar esse sistema de troca de favores. Qual é a sua avaliação, Marcelo Pimentel, desse novo sistema de financiamento de campanhas? Você acha que foi positivo?
Bem, eu acho ainda um pouco cedo para a gente traçar esse cenário, né, de que funcionou, de que acabou com a influência. Eu acho que, diante dos escândalos revelados pela Lava Jato, a mudança na legislação foi muito drástica. Então, por exemplo, as doações privadas, elas tinham um problema que eu acho que a legislação não soube lidar, que era simplesmente a concentração de doações. O problema, no fundo, era que as nossas eleições eram muito caras, e que as principais doações empresariais estavam concentradas em poucos grupos, né? Nós tivemos nas eleições de 2014 algo em torno de 3 bilhões de reais oriundos de doações privadas. Desse valor, 28% ele vem de apenas 10 grupos. Os outros 72% vem de mais de 16 mil grupos. Então o problema foi a concentração. Esses 10 grupos que doavam aí essa fatia enorme de recursos, 8 deles tiveram envolvimento na Lava Jato.
Sim.
Tá? Então eu acho que diante do cenário alarmante que a Lava Jato revelou, houve uma mudança muito brusca na legislação e que a gente precisa agora colher frutos, estudar bastante esses próximos pleitos para entender se a rigorosidade que foi dada à legislação se aplica na prática.
Uhum.
Porque um cenário...
Não adianta nada você coibir uma doação legal, mas você não tem uma fiscalização que coíba a ilegal, né?
Exatamente. Quantos pleitos ou de que maneira nós vamos descobrir que as doações, no fundo, ainda continuam acontecendo, mas agora estão via Caixa 2. Né? É preciso muito cuidado, é preciso aí de um aprendizado institucional e de muita fiscalização, tá? Como eu mencionei. Isso é fundamental. Acho cedo avaliar se as doações privadas realmente devem ser totalmente banidas, como no cenário atual.
Uhum. Você acha que essas eleições serão um teste importante para isso? Quer dizer, já a partir de quando terminarem essas eleições, nós vemos os resultados e começar a aparecer a prestação de contas, vai ser mais ou menos possível a gente tirar uma conclusão de quanto isso está funcionando ou não? Ou acho que você acha que a gente precisa de uns 2, 3 pleitos aí para a gente poder entender isso melhor?
Bem, acho que a gente precisa de mais tempo, tá? No fundo, em 2016, nas eleições municipais, algumas coisas estranhas começaram a aparecer, né? Havia CPF de recebedor do Bolsa Família como doador de campanha, alguns assessores e vereadores de políticos estavam doando mais recursos do que a sua própria renda permitia.
Uhum.
Então, assim, alguns casos estranhos, né, de ilícitos acabaram aparecendo já no primeiro pleito. Nessa eleição, como é uma eleição geral, pode ser que isso seja mais intenso, né? Enfim, não dá para a gente prever de antemão. É necessário muita fiscalização, um acompanhamento muito de perto das autoridades e dos próprios eleitores.
Sem dúvida. Com certeza. Muito bem, Marcelo Pimentel, cientista político, conversando com a gente aqui a respeito da questão do financiamento de campanhas, todas essas novidades trazidas já em 2016 pela proibição do financiamento empresarial, né? É colocada aí no STF, e posteriormente agora essa questão aí das novas formas de financiamento, inclusive o fundo eleitoral criado a partir da mini-reforma do ano passado. Bom, Marcelo, quero agradecer muito a sua participação aqui, acho que deu para o ouvinte ter uma ideia, né, de mais ou menos como funciona a fiscalização e como funcionam as doações e o financiamento de campanhas, e é bom esclarecer o ouvinte, porque óbvio, o ouvinte pode também pensar e procurar informações para saber, fulano de tal, tá, né, essa campanha está muito cara, ela está muito estranha, tá parecendo que tem dinheiro demais envolvido nela, pode não ser uma campanha das mais honestas. Então eu preciso ter bastante atenção, né, para que a gente possa ter realmente uma transparência e o máximo possível uma equidade, né? Embora não seja possível ter uma equidade grande, por conta até da questão do autofinanciamento que você mencionou. Mas, de qualquer forma, quanto mais fiscalização, quanto mais o eleitor está atento aos acontecimentos, mais a gente pode ter certeza de que esse tipo de coisa vai diminuir, esse tipo de acontecimento que não contribui para a boa política, né? Que é o Caixa 2, essas coisas que a gente já viu tanto e que a gente não gostaria de ver de novo, né? Então, obrigado por contribuir aí com esse tema e esclarecer o nosso ouvinte, Marcelo.
Perfeito, Edson. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar com você, com a Isabel, com todos aí os ouvintes. Estou completamente à disposição e concordo totalmente aí com a sua posição, né? Necessária aí fiscalização, transparência e muita consciência também para os nossos eleitores.
Com certeza. Grande abraço, Marcelo.